Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.edux.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Rossano Marques, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos, espero que todos sejam bem, com saúde. A gente tem uma conferência um pouco mais tarde hoje, em inglês, então a gente tem uma tradução simultânea que está acontecendo agora, mas a pedido de vários acionistas estrangeiros pediram que a gente repetisse o conteúdo exatamente o mesmo. Então, se você se sente mais à vontade ouvindo a gente falando diretamente em inglês, tem uma outra sessão um pouco mais tarde, que também vai ficar à disposição no nosso site. Bom, eu queria começar aqui, indo para a página aqui dos destaques. Eu acho que na hora que a gente olha o trimestre, né, esse resultado, no fundo, ele veio melhor do que a gente estava esperando, né? A gente teve o melhor EBITDA da nossa história, a gente teve uma geração de caixa após o CAPEX acumulado nos 9 meses de R$ 460 milhões, que é um crescimento de mais de 30%. Versus os 9 meses de 2021, isso no cenário macroeconômico, como a gente tinha antevisto e passado para vocês, de extrema dificuldade. A gente olha o nosso negócio, a gente vê que a gente saiu da pandemia aí com a casa arrumada, com as bases de alunos garantindo nossa economia de escala, competitividade, e a gente acertou a operação no tamanho certo para a realidade de hoje, né? Garantindo espaço, né? Deixando espaço aqui para a gente ter um crescimento forte, no menor sinal de recuperação da economia. Com a casa arrumada, com a base dentro de casa, a gente teve mais conforto para trabalhar por isso em todas as BUs, né? Um pedaço desse resultado vocês já vão ver aqui, mas na captação do terceiro trimestre que a gente fez agora, a gente teve tickets recorrentes aumentando aí na casa de 20%, tanto do EAD como do presencial, né? Então, acho que a gente tem muita coisa que a gente está construindo e que vai ser visto aí. Vai aparecer muito forte nos períodos. Se já aparece aqui, né, com esse resultado recorde que a gente teve, acho que vai aparecer muito forte nos períodos para frente, né? Resultado, olhando aqui o lado esquerdo, né, um crescimento de ROE de EBITDA na casa de 3%, custos e despesas gerenciados abaixo aqui da inflação, a margem de EBITDA estável, o fluxo de caixa do trimestre, né, antes de CAPEX, né, e a conversão de caixa forte também, crescendo muito versus ano passado, com destaque para o fluxo de caixa após CAPEX, né, crescendo aí 40% versus o ano passado, tá? Olhando um pouco para os negócios, né, no prime a gente segue aí com uma execução impecável na medicina, que evolui como reloginho, né? A gente tinha falado para vocês de terminar o ano com 7,2, 7,4 mil alunos de graduação de medicina, estamos nesse momento com 7,5 mil. Então, a coisa vem muito dentro do nosso planejado. E o IBMEC, que segue evoluindo muito bem em São Paulo e Belo Horizonte, onde já vinha bem, e teve um turnaround muito impressionante no Rio, e está começando a pegar tração aqui em Brasília. Né? E aí tem alguns números aqui, né? Esse crescimento de dois dígitos, 29% na rol, 36% na EBITDA, na base de alunos também muito relevante. A foto do EAD no TRI não é a mais bonita, mas tem uma série de fatores sazonais, de estratégias de captação que afetaram isso. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. A evolução de preço e a compensação do efeito de sazonalidade vai gerar aí um descasamento temporal de EBITDA, e a gente tem conforto, e vou mostrar isso mais para frente também, tá, já para já projetar uma margem aí de EBITDA crescendo high teens, né, dois dígitos começando com um alto, né, high teens, versus o mesmo trimestre do ano anterior. Né. No presencial, a gente teve um EBITDA igual ao do ano passado, acho que é a primeira vez, desde lá do fim de viés, que a gente mostra uma EBITDA trimestre contra trimestre igual, e aí com uma ligeira evolução de margem, muito por conta da disciplina de custos que você já conhece. E acho que o ponto alto que a gente tem aqui é a evolução que a gente teve na turma de calouros, né? A gente teve a melhor renovação, a melhor arrecadação de calouros de toda a nossa história aqui, né? E assim como o EAD, né? Eu já mencionei anteriormente, a evolução dos preços recorrentes da nossa captação agora deve trazer benefícios relevantes para os próximos semestres, né? Em especial quando a economia voltar a acelerar. Acho que o grande ponto que eu e o Rossano vamos passar aqui para vocês é que a gente criou um portfólio que permite a gente crescer e gerar caixa em momentos de crise, como o que a gente está vivendo, mesmo que a crise se prolongue, né? E no momento que a gente tiver um alívio econômico, aí tem um potencial muito grande da gente ter um crescimento bastante acelerado da empresa como um todo. Tá? Vamos falar do primo aqui. E aí a gente está mudando aqui para a página 4. Como eu falei anteriormente, né, a gente tem aqui um reloginho, né, a coisa vem totalmente em linha com o planejado. O primo, ele é muito menos afetado por momentos ruins da macroeconomia, né, como o que a gente vem vivendo já há alguns anos. Então, tem um planejamento muito sólido, com muito reconhecimento da nossa marca, com uma posição clara de liderança, né? A gente tem cursos aqui que estão entre os mais caros do país, com demanda e com fila na porta, né? Então, acho que os números falam por si só, né? Um crescimento da receita de 9 meses aí de 26%, o EBITDA de 9 meses crescendo aí 30%, uma evolução de margem aqui bem importante, né? Dentro do trimestre, dentro do ano também, mas, de novo, não temos a previsão aqui de terminar com margem muito diferente do ano passado. Também tem algumas questões de sazonalidade aqui, mas uma evolução bem importante. Embaixo à esquerda no quadro, né, o que eu mencionei anteriormente, a gente já chegando de 7.500 alunos de medicina, um crescimento de 17% versus ano passado na graduação, e o IBMEC também voltando a evoluir aí os alunos de graduação, né. À direita embaixo, quando a gente fala de preço, né, a gente já trouxe no último trimestre, acho que isso aqui é bem importante, uma evolução importante na forma como a gente fala de preço aqui. Porque a gente acaba que, como a gente tem grandes flutuações nas ofertas que a gente faz de primeiro semestre, né, então tem momento que tem mais dias, tem momento que tem mais calor, menos calor, e a receita da graduação acaba que tem um impacto na receita total. Esses preços tendem a variar muito para um lado para o outro, né? Então, no primeiro semestre desse ano, tivemos uma variação para baixo no preço médio total, agora tem efeitos mistos aqui, mas isso é muito ruim para a gente avaliar a tendência, né? A gente tem que olhar internamente o que está sendo feito nos preços dos alunos passado esse primeiro período de oferta que estão aqui, né? E a hora que a gente olha isso aqui, de novo, aqui no IDOMED, que faz menos sentido, que a gente trabalha menos com oferta, mas por paralelismo com os outros, a gente trouxe o mesmo preço, mesmo indicador aqui, e temos uma evolução importante aqui, inclusive acima da inflação do período. Tá? Olhando aqui para o EAD, o que a gente tem aqui, né? O EAD, ele foi fortemente afetado pela sazonalidade e por uma decisão que a gente tomou de privilegiar preço na captação, em especial aqui agora no segundo semestre. A gente teve demandas muito diferentes pelo país, né? Então, mais demanda no sul e no sudeste, menos demanda no nordeste. Mas, de uma forma geral, a gente fez muito teste e viu que a gente estava num momento de crise pesada e que tinha muito pouca elasticidade a preço nesse momento do mercado. Então, a gente preferiu não sacrificar preço, pelo contrário, tem coisas que a gente veio subindo até no, nesse, especialmente no segundo semestre, mais do que a inflação, porque a gente achou que isso, para a receita como um todo, para a rentabilidade da companhia, isso era mais interessante, né? Isso, no fundo, gera dois impactos, né? A gente tem uma receita e EBITDA menores na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e a gente colocou aqui, né, isso vai ser compensado no quarto trimestre, né, onde o EBITDA vai fechar aí high teens, né, acima do mesmo período anterior, o EBITDA do EAD, né? E o segundo efeito é que a base, mostrando aqui, ela andando de lado, mas com preço vindo diferentes tendências que a gente via anteriormente. A gente tem falado do preço não acompanhar a inflação. Vocês notam aqui embaixo à direita no gráfico um aumento dos alunos com mais de um ano, bastante superior ao que a gente teve de inflação no período. Tá? Isso vale para o que a gente está reportando agora, né, do pessoal que se matriculou anteriormente, mas também está vindo muito forte, como a gente vai mostrar no fim, no, na nossa projeção, algumas projeções que a gente faz na última página aqui. Isso está vindo muito forte também na captação que a gente fez agora no terceiro trimestre de 2022. Tá? No fechamento do ano, a gente vai ter um crescimento de receita e EBITDA com uma margem do EAD muito parecida com o que a gente teve no ano anterior, na casa de 39%. Tá? Essa questão de sazonalidade, ela vem da gente ter introduzido a captação em trimestres pares. Né? A gente deslocou as captações que eram feitas só nos ímpares, né? Então você tinha uma PDD, né, na hora da evasão, que vinha muito forte nos trimestres pares. Um pedaço dessa PDD foi deslocada para os trimestres ímpares, né? Então você tem uma variação menor entre os trimestres, mas acaba que os ímpares acabam absorvendo mais PDD do que eles tinham anteriormente, né? E além disso, tem uma questão da punição do primeiro ano que a gente faz isso, né? A Rossano tem falado sobre isso. A gente tem esse ano um ponto a mais do que o, entre aspas, normal de PDD que a gente teria, né? A segunda questão de sazonalidade importante é que no ano passado, e aí quem acompanha a gente tem isso bem fresco, né? A gente teve uma captação que foi deslocada do primeiro trimestre para o segundo trimestre, né? Nós tivemos uma captação muito pequena, e isso foi feito no momento de mercado em que a maior parte dos concorrentes estava oferecendo 3 meses de isenção. A gente preferiu, ao invés de oferecer os 3 meses de isenção, deslocar todo mundo para começar em abril. Na época, acho que foi uma decisão extremamente acertada, mas acaba que isso cria uma referência muito forte no ano anterior, né? Porque a base, né, o momento de verdade, o momento natural de renovação, que nesse ano foi no lugar normal do primeiro tri, que é em agosto. Quando a gente olha no ano passado, essa grande massa do primeiro semestre que veio no segundo trimestre, acabou que ela teve um momento dela em outubro, né? Então, o que a gente vai ver o ano passado, então a gente teve uma renovação maior do que o natural para o período. O que a gente vai ver agora no quarto tri, quando a gente voltar daqui a 3 meses para falar com vocês de novo, é um efeito contrário, né? O menos um disso, né? A gente vai ter uma renovação e já está acontecendo aí na casa de 5 ou 6 pontos maior do que a gente teve no ano anterior, né? Então, isso é uma questão de sazonalidade. Na hora que a gente olhar isso no ano como um todo, isso vai parecer muito mais normal, né? E a gente vai ter que se acostumar com essa nova realidade entre trimestres aqui, né? E esse aumento de 10% no ticket de veteranos, né, junto com o aumento high teens que a gente fez agora nesse 3T, né, no ticket de longo prazo contratado para nessa última captação, acho que tem um bom conforto na gente, na base recorrente para os próximos períodos, né? Vamos falar do presencial? Estamos olhando aqui a página 6, o presencial. Aqui a gente, apesar da queda de receita, né, a queda de receita ela vem acontecendo de forma muito mais forte anos anteriores, né, desde da mudança relevante do FIES, que aconteceu lá no fim de 2014, mas é uma queda de receita agora bastante menor do que a gente vinha vindo, mas acho que aqui tem pontos bastante positivos, né? O primeiro que esse EBITDA do terceiro tri 22 andando de lado versus terceiro tri de 21, né? Eu falei anteriormente, na primeira vez que a gente tem um EBITDA do presencial, desde que a gente mede isolado por BU, que ele está andando de lado e não caindo. E aí tem um ligeiro incremento de margem, que aí está muito relacionado à disciplina de custos que a gente tem, que vocês conhecem, que o Rossano vai falar um pouco mais para frente sobre, né? O outro ponto bastante positivo, que a gente ficou bastante satisfeito aqui, é essa taxa de renovação parecida com o ano passado, né? A gente colocou embaixo à direita aqui, né, a massa de calouros que veio, e vocês notam que entrou no primeiro semestre muito mais calouros do que entrou no primeiro semestre do ano passado. Então, tem uma representatividade muito maior dessa base na base total, o que naturalmente levaria essa média de renovação para baixo, né? Os calouros renovam muito menos que os veteranos. Mas o que a gente viu aqui é que a gente trouxe uma turma completamente diferente do padrão da pandemia. Aí isso vale tanto em termos de desempenho acadêmico, em termos de inadimplência, em termos de tickets recorrentes, e a renovação é só uma demonstração disso, né? Acho que ainda falta um pouco para a gente ver essa base retomar seu crescimento de forma aí mais expressiva, mas a saúde financeira, a base e a saúde financeira dela está evoluindo. Acho que a captação que a gente fez agora, apesar de menor que o ano passado, veio com tickets bem mais fortes e vai ter uma grande contribuição no ano que vem para isso. Outra novidade que a gente teve aqui na página 7 foi com relação ao Enad. A gente ficou bastante satisfeito com os resultados, que tem formas ultra complexas de analisar isso aqui, mas aqui a gente trouxe a forma mais simples possível, que é o número. E a gente vê aqui do lado esquerdo o presencial, a gente estava acostumado a movinha recorrentemente, né, ali quarto, quinto, sexto, né, do presencial, e passamos aqui para as cabeças, muito perto do primeiro colocado, uma evolução muito relevante de 11 pontos percentuais. Isso aqui é um efeito direto de toda a tecnologia que a gente investiu, de estar engajando muito mais os alunos, de ter mais tempo os alunos se preparando para a aula, na hora que ele está se preparando de forma digital, ao invés de estar se preparando de forma analógica, né? Então, tem uma evolução muito importante aqui, tá? Do lado direito, acho que a notícia relevante aqui é que a gente, como sempre, ficamos ali, estamos sempre primeiro ou segundo no ranking do EAD, né? Lembrando que esse Enad aqui, no EAD especialmente, ele é um Enad muito forte da pandemia, né? Porque são cursos mais curtos, né? A maior parte dessas pessoas fizeram o curso dela, mais da metade do curso dela, dentro da pandemia, né? E viemos aqui, a gente é o único EAD totalmente digital, né? Isso leva a gente a ter margens superiores ao resto do mercado, leva a gente a ter uma estrutura de custos muito mais enxuta, e leva a gente a ter resultados que a gente tem bastante orgulho aqui, tá? Eu acho que quem entende mesmo disso é uma consultoria chamada Hopper. Quem tiver curiosidade de se aprofundar mais, a gente botou aqui um QR Code embaixo da página que leva vocês à apresentação que eles fizeram sobre o resultado do Enade 2021. Quem quiser se aprofundar sobre o tema, certamente não tem ninguém no Brasil que entende tanto quanto esses caras aqui. Ok? Rose, página 8. Eu vou passar para o Rossano falar um pouco de receita para vocês.
Bom dia, pessoal. Na página 8 a gente mostra sempre a evolução dos nossos negócios de maior margem, né, sobre o percentual total da receita, né? Isso demonstra sempre o potencial que a gente tem de expansão de margem, né, fortaleza do nosso portfólio. O destaque aqui desse trimestre, claramente, é o crescimento muito acelerado do prêmio, né? O nosso negócio de maior margem, que continua com uma expansão muito consistente, mesmo diante desse cenário macro adverso, como apontou o Eduardo, né? Podemos passar para. Só destacando aqui que os dois juntos, né, o prêmio e o digital, já representando 55% do total da nossa receita. Podemos passar para o seguinte. Esse slide aqui é muito importante, né? Ele demonstra a eficiência da nossa estratégia nesse cenário macro tão desafiador, né? Como vocês sabem, a pressão sobre a nossa estrutura de custos é muito grande, né? E vem já não só desse ano, mas de anos passados, né? Inflação atingindo picos muito relevantes em 2021, mas ainda se mantendo alta em 2022, e a gente vem com uma base de negociação já bastante estressada, né? As negociações que são feitas em 2021 normalmente tornam mais difíceis ainda as negociações sendo feitos em 22. E mesmo nesse cenário, a gente conseguiu uma evolução de custo e despesas, excluindo PDD, de só 0,5%, né, diante de uma inflação de 7% a 8% nesse mesmo período. Falando de PDD, né, como o Edu também mencionou, a gente reflete nesse ano aí uma sazonalidade diferente causada pela captação que passou a ser trimestral do EAD no ano passado e muda a figura e o mapeamento da PDD ao longo dos trimestres e ao longo dos anos. Então, esse ano de 22, a gente tem um pico maior de PDD e a gente estima voltar para 23 aos níveis anteriores de 21. No VM, a gente mantém um patamar de gasto abaixo do histórico, como já vinha sendo no trimestre anterior, né? Isso reflete naturalmente uma maior eficiência no uso de mídia, né? A estratégia que o time de marketing vem adotando, mas também mostra a nossa ação diante de uma demanda reprimida, né? Diante da disponibilidade baixa de renda do nosso público-alvo, a gente conseguiu ser estratégico aí na utilização desses gastos de VM. E aí, outro destaque para a linha de aluguel, né, que, de novo, mesmo com a inflação acumulada grande, essa base de negociação já bastante estressada do ano anterior, mesmo assim a gente conseguindo mostrar uma redução no valor de aluguel sobre o ano anterior, né? Outro número que é um indicativo importante da força do nosso portfólio. Podemos seguir? Chegando agora no slide 10, né, falando de EBITDA, a gente consegue mostrar mais uma vez um crescimento de EBITDA de 3%, né, com uma margem estável, mesmo com uma captação super desafiadora, né? A gente sabe o quanto no negócio de educação superior a captação é relevante para o resultado corrente. Então, mesmo com essa captação desafiadora que o Eduardo comentou, principalmente no ED, especificamente no ED e no presencial, a gente conseguindo mostrar uma margem estável e continuar crescendo nosso EBITDA, né? Mais uma vez aí o grande destaque para o prêmio, né? Demonstrando uma grande resiliência, né? Expandindo mais uma vez a margem, né? Apesar do crescimento e expansão, a gente consegue manter a disciplina de custo e obter bom resultado aí, né? Na negociação das dívidas que foram formadas ao longo da pandemia, que traz um excelente resultado mais uma vez aí para o prêmio. Mas é importante destacar também o resultado do presencial, né? Que mesmo sem efeito de alavanca operacional, né? A gente vende captações ruins, né, que vai pressionando a base, dificultando a gestão eficiente do negócio, a gente consegue, e também com retorno integral da presencialidade aí ao longo dos trimestres, né, e mais reforçadamente agora esse ano, a gente mantendo uma estabilidade de margem, até uma pequena expansão de margem agora nesse trimestre, que também mostra a solidez que a gente tem no negócio daqui para frente, mesmo se esse período mais duro macroeconômico se perdurar. Podemos seguir? Aqui destacando que mesmo com esse resultado financeiro duro, né, motivado pela elevação da taxa básica de juros, a gente apresentando um lucro líquido ajustado aí de R$ 67 milhões no período. A destacar aqui a forte posição de caixa, né, de novo, mesmo diante de todo esse cenário, a gente com uma posição de caixa super sólida em R$ 1,6 bilhão, com nível de alavancagem muito confortável na casa de 1,9 vezes, né, que se mantém estável e até reduzindo um pouco aí ao longo dos trimestres, né. Isso também dá uma tranquilidade grande, mostra a força do nosso negócio, tanto nos períodos mais difíceis e a nossa preparação para o que pode vir para frente. No próximo slide, a gente vai trazer mais um destaque para vocês, no processo de geração de caixa, né, que mostra o acerto de toda essa estratégia que a gente falou no passado, né. O crescimento no fluxo de caixa operacional, tanto antes quanto depois do CAPEX, né, com uma alta conversão do EBITDA. A gente acredita que essa forte capacidade de caixa ela é fundamental, principalmente diante de todas as incertezas do cenário macro, da gente muito bem posicionado e com tranquilidade para conseguir seguir na nossa estratégia de investimentos e alocação de capital, né. A geração de R$ 461 milhões aí ao longo do ano demonstra o sucesso dessa estratégia, né, com controle de recebíveis, eficiente alocação de capital, controle de custos muito, muito bem feito por todas as unidades e também na estrutura corporativa. Um ponto aqui é destacar o nosso PMR, né, que a gente gosta de dar o highlight, que mostra a eficiência da nossa gestão de recebíveis, né, caindo para 100 dias, mesmo diante das condições muito adversas para o nosso público-alvo, né. No cenário de disponibilidade de renda tão baixa desse público, a gente conseguiu uma redução no prazo médio de recebimento, de novo, mais uma vez, mostrando a eficiência do nosso modelo. E o CAPEX, agora no trimestre, mostrando uma redução de 18%, né, que reforça a indicação que a gente vem dando nos períodos anteriores, né, desse guidance de R$ 500 milhões, a gente provavelmente realizando abaixo de R$ 500 milhões aí até o final do ano, mas mesmo assim mantendo uma concentração grande de transformação digital e TI, que é o que garante o futuro do nosso negócio, né. E o acerto dessa estratégia de investimento, né, alto investimento em tecnologia e transformação, pode ser verificado em diversos números e figuras que já aparecem nos nossos resultados, né. Então, a força do nosso portfólio, essa diversificação de produtos que a gente vem apresentando ao longo dos últimos anos, o crescimento muito robusto de NPS, que a gente também veio apresentando em trimestres anteriores, os excelentes resultados do ENAD, que o Eduardo apresentou aqui nos slides passados, e a performance de renovação dos alunos, né. O Eduardo destacou a renovação do calouro crescendo bastante, que vai se refletir nos números financeiros no futuro, né. Então, com isso, eu passo para o Eduardo para seguir nos slides seguintes.
Então, vamos lá, gente. A gente, no tripassado, trouxemos pela primeira vez a questão do ESG aqui. mostrando para vocês quem nós somos e um pouco de metas que nós temos. Então, o lado esquerdo desse quadro, a gente está repetindo, né, o que a gente mostrou no trimestre anterior. E, uma vez mais, convido vocês a ir lá no nosso site e achar o nosso fórum ESG, o nosso ESG Day lá, que acho que é uma hora no YouTube que mostra muita coisa que a gente faz, que é muito bacana. Lembrando, então, o que a gente tem de forte aqui, né? Primeiro, a própria questão da educação ambiental, que a gente faz parte. A gente tem 81% das nossas fontes de energia vindo de energia de fontes renováveis, né? A gente está andando aqui com o escopo 3 do diagnóstico de gases de efeito estufa. Do lado social, né? A gente tem uma base de alunos que a gente transforma a vida deles, né? Muito vindo de uma situação socioeconômica muitas vezes frágil, né? Com 56% de negros de pato, 75% de renda familiar abaixo de 4 salários mínimos. A gente tem na nossa empresa 84% das pessoas que trabalham aqui já foram alunos nossos. A gente tem na nossa alta liderança 33% de mulheres, 31% de negros. Do lado de governança, né, a gente é um true corporation, não tem um acionista controlador, a gente tem 100% dos nossos conselhos são independentes. Quase metade da nossa liderança tem metas relacionadas ao ESG, que vai virar 100% no ano que vem. Tá? O que a gente trouxe de notícia aqui é algumas evoluções, né? Acho que a gente ainda está cedo para a gente começar a prestar conta das metas, cada uma delas. Acho que isso cabe mais num fórum novo, fórum ESG que a gente vem a fazer. Mas as novidades que a gente tem para o trimestre aqui, né? A gente está praticamente concluindo aí o escopo 3 do inventário de emissões. Nós fizemos, agora estamos concluindo agora nosso segundo programa de trainee para negros e tivemos quase 6 mil inscritos, isso é um número absolutamente fantástico. A gente tem uma meta aqui da gente evoluir na contratação de docentes negros, né? A gente tem um número muito superior à média de mercado de docentes negros, mas ainda abaixo da nossa média de alunos, né? A gente gostaria que isso fosse, no médio prazo, a gente tivesse um número mais parecido. E tinha uma meta aqui de contratar 140 novos docentes negros, fizemos aqui 207. Outro ponto importante do trimestre, a gente abriu 14 turmas no programa de alfabetização de jovens e adultos dentro das nossas unidades, que é a metodologia nossa. Então, isso também é um grande salto no trimestre. E outra coisa bacana, a gente, por iniciativa dos funcionários aqui da Edux, a gente criou um programa chamado Rede de Valor, onde a gente se cotizou aqui e a empresa colocou dinheiro em cima e começamos a captar com gente de fora também, onde a gente oferece uma bolsa para os alunos de ProUni, né? Então, o aluno ProUni é aquele aluno que é selecionado pelo governo, ele tem uma renda familiar super baixa, ele tem um desempenho de Enem fantástico. E a gente começou aqui pela medicina, oferecendo uma bolsa de R$ 400, de novo, de iniciativa dos funcionários, para cada um deles por mês, porque com a lógica que nos primeiros 3 anos é um curso integral, super difícil as pessoas trabalharem. Então, juntamos aqui e estamos levando em breve isso para outras 6 unidades nossas. Pusemos um QR Code aqui para quem tiver interesse de doar ou de fazer uma festa de aniversário e colocar como presente uma doação para o Instituto. Sabe que esse dinheiro vai integralmente, todo ele, diretamente para o bolso dos alunos, de pessoas, de novo, de renda baixa, de desempenho acadêmico fantástico. E quem sabe um dia vai estar atendendo você e sua família em breve aí, ok? Bom, passando aqui então para a nossa última página, as considerações finais, né, gente? Eu acho que a grande coisa que a gente fez, né, a gente tem falado muito com vocês sobre acertos e erros do nosso histórico recente aqui, nos últimos 4, 5, 6 anos aqui. E acho que o resultado de uma série de decisões que a gente tomou é que a gente criou um portfólio muito forte. A gente criou um portfólio que, nesse momento de crise forte nas classes C e D, né, onde mesmo mexidas em preços não estavam resultando em aumentos de volume, porque as pessoas simplesmente não tinham dinheiro e estavam esperando, né? Obviamente distribuído em diferentes regiões do país, mas mesmo nesse momento a gente continuou crescendo porque temos o clima do nosso lado. Na hora que a gente tem uma mudança de economia, classe C e D tenham capacidade, né? Porque as pessoas não abandonaram os seus sonhos, né? As pessoas vão adiando os seus sonhos, né? E o pipeline de pessoas, né, querendo estudar, querendo se desenvolver, querendo se transformar, ele só aumenta na medida que as pessoas não se matriculam, né? Então, a gente está pronto, super enxuto, com tecnologia, com capacidade de absorver, tem uma grande alavancagem operacional nesse momento de retomada que vier, né? E aí as pessoas às vezes me perguntam, o FIES vai canibalizar, uma eventual volta de FIES canibalizaria o EAD? A gente acha que sim, né? Porque foi o contrário, né? Quando o FIES teve grandes modificações que teve, diminuiu muito de tamanho, a gente viu uma migração forte do FIES para o EAD, não do mensalista presencial, mas do FIES para o EAD. E temos aqui também um portfólio à prova disso, né? Pelo contrário, né? A gente, a margem de um aluno presencial, mais ou menos a mesma margem de 7 alunos EAD, né? Então, digamos, um aluno presencial a mais que venha, especialmente nesse cenário de forte alavancagem operacional. Então, temos um portfólio que, mesmo que o cenário continue ruim, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar gerando caixa, e num momento de aceleração ou de retomada da economia, a gente vê uma aceleração forte acontecendo, tá? E aí tem alguns números importantes aqui, né, só para deixar todo mundo fresquinho na cabeça de todo mundo. A gente tem um fluxo de caixa livre pós-capex nos primeiros 9 meses de 461 milhões, ROE e EBITDA crescendo versus o mesmo período anterior, né, e nos 9 meses também. Prime digital chegando a 55% da ROE, 70% do EBITDA total. Uma situação que são as nossas unidades que mais crescem também são as que têm maior margem, né? Isso ajuda muito nesse momento de crise macroeconômica, né? Custos de despesas, né, ajustados aqui, excluindo depreciação e IFRS, né, caindo um ponto percentual da ROL, né, a margem EBITDA estava andando de lado, CAPEX caindo, e a gente forte no ESG com rating A, né, de novo, única empresa do setor com rating A no MSCI. Tá? Eu queria voltar aqui no que a gente apresentou no último tri, e aí eu acho que a gente tem aqui, por tradição, ser transparente, falar do que a gente está olhando para frente, falar do que a gente acha que vai ser bom, o que acha que vai ser ruim. E no fim do segundo, do primeiro semestre desse ano, a gente apresentou aqui, olhando aqui à esquerda e embaixo no gráfico, que a captação ia ser desafiadora, sem nenhuma perspectiva de crescimento, mas com uma evolução positiva nos tickets recorrentes dos calouros. E foi exatamente o que aconteceu. A gente aumentou os tickets médios recorrentes. O que é o ticket recorrente? É o ticket que ele paga passado os primeiros 6 meses, né? Na hora que ele contrata o curso dele, né, ele sabe que ele vai pagar ali, dependendo da oferta, 79 nos primeiros 3 meses, 300, 400, 500 depois, e depois o ticket recorrente dele a partir do sétimo mês, né? Isso é muito claro, muito explícito. E a gente veio agora com 2 dígitos, né, de high teens aí, versus o que a gente tinha no terceiro tri de 21, né? Então, o que a gente disse que ia acontecer foi o que aconteceu. Tivemos a captação um pouco menor ainda do que a gente achou que ia ter naquele momento. Por outro lado, tivemos um aumento de ticket bastante maior do que a gente, naquele momento, achava que ia ter, né? A gente, normalmente, no fim da captação, os tickets tendem a cair, inclusive os recorrentes. Isso não aconteceu, né? Por tudo que eu já falei, a gente fez uma série de testes, não mudou o suficiente o ponteiro da captação que valesse a pena a gente estar falando de reduções de ticket aqui, tá? Embaixo, né, a gente, no fim do segundo semestre, do primeiro semestre, isso aqui é exatamente o texto que estava lá, a gente falou de resultados semelhantes no segundo semestre de 21 versus de 22 versus de 21, sendo que a gente esperava um terceiro trimestre com desempenho um pouco menor e o quarto trimestre um pouco melhor, né? E o que está acontecendo? A gente teve um desempenho no terceiro trimestre melhor do que no terceiro trimestre do ano passado, de novo, muito por essa questão de preços ajudando a gente, e já temos conforto de passar para vocês que a gente vê no quarto trimestre um crescimento de 2 dígitos no nosso EBITDA versus o ano anterior, o que vai gerar naturalmente, né, matematicamente aqui, um semestre melhor do que a gente teve no segundo semestre do ano passado. Tá? À direita aqui é um pouco mais do mesmo, né, de as bases de aluno de graduação, a gente vem falando de 7,2, 7,4, estamos atualmente com 7,5, né? Então, estamos aqui dentro do que a gente vem apresentando, 2.500 polos no fim do ano, essa base aqui de alunos por campus e o CAPEX aqui que Rossano já deixou claro como é que vai ser. Só para o pessoal que chegou mais tarde, lembrando que a gente tem uma outra sessão dessas em inglês, a partir das 11 horas, horário nosso. Se você preferir ouvi-la diretamente da gente, sem passar pela tradução, o conteúdo é exatamente o mesmo, mas por boa governança, A gente prefere fazer assim. Tá? Resumindo, gente, de novo, resultado bom, acima do que a gente esperava, considerando o momento, evidenciado principalmente pelo maior EBITDA da nossa história e um fluxo de caixa pós-capex aqui muito forte nos 9 meses, mostrando a resiliência do portfólio. Agradeço muito a confiança de vocês. Passar agora para a nossa sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você poderá sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Tomita, da Goldman Sachs. Vitor, pode fazer a pergunta.
Bom dia a todos e obrigado por pegar as nossas perguntas. Acho que duas perguntas principais do meu lado. A primeira pergunta é sobre como vocês estão vendo a relação entre despesa de vendas e marketing, investimento de vendas e marketing e captação, e sobre como vocês estão pensando no investimento comercial para o próximo ano, depois da redução nesses custos nesse ano. E segunda pergunta do nosso lado seria sobre como vocês estão vendo potenciais oportunidades de M&A no ambiente atual e se a sua estratégia de M&A poderia mudar num cenário de uma expansão significativa em FIES ou outra mudança regulatória que comece a beneficiar mais os cursos presenciais tradicionais. Muito obrigado.
Obrigado, Vitória. Eu vou responder a segunda primeiro. E depois vou passar para o Marcel para responder a primeira para você. De novo, a estratégia M&A é a mesma que a gente vem falando para vocês recorrentemente. Né? Nesse momento é super difícil a gente fazer alguma coisa considerando o nível de endividamento que a gente tem, considerando o nível de juros que tem no país hoje, né? E considerando que usar ações como moeda é super difícil, né? Porque a gente entende que o setor está super desvalorizado e dentro do setor a gente está avaliado de forma bastante imprecisa, vamos dizer assim. Tá? A única oportunidade que a gente veria seria eventualmente de juntar com alguém ou fazer uma troca de ações com alguém que esteja tão depreciado quanto a gente, que no momento é ninguém. Né? Acho que não tem ninguém que a gente olhe e acha que tem um valuation que está mais... Acho, em termos relativos, né? Tem um valuation que seja justo com relação ao nosso. Né? Então, conversas que houve no passado, super frias nesse momento. Obviamente, a gente acha que tem muito valor nisso, mas acho que tem muita gente esperando ver o que vem pela frente. No momento de retomada de FIES eventual, eu acho que e de novo, né? Eu não sei nada mais do que vocês, o que eu sei é o que a gente lê na imprensa e no Twitter, né? E o presidente eleito falando, mas eu acho que seria aí bastante saudável para o setor, né? Acho que a sociedade tem que botar a mão na consciência, entender que tipo de futuro a gente quer e, naturalmente, para a gente ser um país muito menos dependente das commodities, né? A gente precisa de muito mais educação do que a gente tem. E hoje as pessoas têm um bolso muito curto para poder arcar com essas despesas, ou mesmo qualquer tipo de financiamento, ele é muito duro. Né? Então, aqui é a sociedade entrando, eu acho que aí uma coisa que a gente tem conversado entre nós, né, empresas grandes e particulares, que a gente tem que garantir que seja uma coisa sustentável, de longo prazo, que seja uma coisa que seja apreciada pela sociedade, como o ProUni é. Né? Você não encontra ninguém que questiona o ProUni, que levanta polêmica sobre o ProUni. Na hora que você olha o FIES, da forma como era no passado, você tinha um efeito bastante positivo na média, mas muitos questionamentos pontuais. Né? Isso a gente não pode, de jeito nenhum, ter para que isso seja uma coisa perene, né? E que leve a um desenvolvimento sustentável. E, obviamente, se isso volta, né? A gente tem as nossas contas aqui, que são contas muito brutas ainda, né? Então a gente não tem conforto de passar esses números, mas seria uma injeção de receita muito grande no setor, né? Que traria um conforto bem diferente do que a gente tem. E aí a situação é outra, né? E acho que tanto na valorização das ações para a gente poder ter uma moeda de troca mais saudável do que a gente tem hoje, como na própria aceleração do fluxo de caixa, da alavancagem operacional, que eu falei para vocês bastante, que a gente tem a disponibilidade aqui dentro, né? A gente tem fisicamente uma capacidade de saldo na casa de 30% dentro dos nossos campos, né? Que na hora que entra mais gente é muito EBITDA na veia, né? Então, a gente está pronto, a gente foi bastante bem sucedido no FIES passado, a gente tem tecnologia para isso, a gente tem a cabeça certa para isso, a gente não abusa, não exagera, a gente tem uma coisa muito serena e veríamos com bastante otimismo, né? E aí, como executivo do mundo da educação, como professor e como cidadão. Acho que sim, as situações seriam diferentes. Marcel, sobre VM.
Vamos lá. Obrigado aí pela pergunta, Vitor. Aqui são duas coisas, tá? Acho que a primeira delas, desde da metade do ano passado, a gente começou um programa grande aqui de revisão de todos os nossos custos de aquisição e com muito foco em eficiência, né? Então, a gente tem visto uma queda importante nos custos de aquisição de cada aluno captado, tá? E isso vem em decorrência de duas coisas, tá? Primeira, a revisão do mix de mídia que a gente vem utilizando, né? Já venho falando isso há algum tempo. Hoje nós temos uma exposição muito maior a mídias que são mensuráveis, né? De performance. E a segunda é que um trabalho mais ativo do time em termos de inteligência e tecnologia, tá? Então, qualquer investimento hoje de mídia, né? Que a gente faça, ele é bem mais regionalizado, utilizando informações que a gente capta externamente, seja com pesquisa ou com testes que a gente roda aqui dentro do nosso próprio funil de vendas, e a gente vai fazendo essa alocação ativa aí de recursos, tá? Então, para esse ano, né, como o Rossano comentou, a gente tem uma previsão de fechar mais baixo que o ano de 2021, né? Como a gente já colocou aqui, isso é grande parte capturando o que eu estou comentando aqui desses efeitos de eficiência, e para o próximo ano a gente deve seguir nessa mesma toada aí, tirando o pulso do mercado, e a gente está acompanhando aqui mês a mês as reações tanto em cada uma das BUs, né? Tanto presencial, premium e AD.
No nosso orçamento, né, que a gente está terminando de fazer ele agora, né, ele já prevê com percentual da ROL gastos menores de VM para o ano que vem também.
Perfeito. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcel.
Obrigado, Vitor.
Lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, você pode fazer a sua pergunta.
Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos, parente, Rossano. Tenho duas perguntas. A primeira, essa questão de preço versus volume no intake. Vocês teve uma certa mudança versus a estratégia anterior, vocês priorizaram bem mais preço, teve uma reação em ticket, mas com volume menor. Vocês veem isso como uma questão mais pontual desse semestre ou uma questão de que a indústria talvez chegou num ponto mínimo de preço e daqui para frente não valeria mais a pena reduzir o preço e o foco seria um pouco mais em volume? Acho que essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é o comentário do parente falando que o EAD seria canibalizado caso o FIES voltasse. Qual das modalidades de EAD vocês acham que estaria mais sob risco aí num FIES voltando? São as duas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Essa questão do preço versus volume no intake, ela não é trivial, aliás, é boa pergunta, né? Porque é muito diferente a situação do presencial e do EAD. Né? Enquanto a gente vê no EAD uma margem muito alta, com competidores muito grandes, né? A gente vê espaço para uma evolução de preço abaixo da inflação no médio prazo. O que a gente viu nesse semestre especificamente, né, nesse terceiro tri agora, é que não estava adiantando baixar. Tá? Por quê? Porque as pessoas estavam sem dinheiro, e aí, muito especificamente a região Nordeste, forte isso, né? O Norte um pouco melhor, né? No Sul a situação um pouco melhor. Né? Mas, de fato, assim, a gente olhou e fez um preço vezes quantidade ali, né? Uma análise bem básica, e a gente faz muito teste, a gente tem muita tecnologia. Né? Enquanto na pandemia a gente tinha uma preocupação muito grande de manter base, né? Porque a gente, se você não mantivesse as bases, você perderia eficiência operacional, você perderia toda a alavancagem que a gente tem. No momento que essa base foi garantida e acabou a pandemia, a gente teve muito mais conforto para, pontualmente, no EAD, a gente segurar bastante o preço, visto que a gente, todos os testes que a gente fez, o volume não veio. No presencial, a gente acha que a situação é muito diferente. Tá? O presencial é um pouco o que você descreveu. Né? De novo, também não adiantava mexer preço, não vinha, mas a gente via, e aí de uma forma generalizada no mercado, né, preços razoavelmente maiores, especialmente esse preço do ticket recorrente, do que a gente via um ano atrás. Tá? Então, tem lugares que a gente forçou o preço para cima, na hora que falou, não dá não, vamos voltar para o nível da concorrência. Na hora que a gente foi olhar a concorrência, às vezes tinha R$100, R$150 maior do que eles estavam praticando no mesmo período do ano passado. Então, acho que tem um momento de crise grande, de expectativa, de eleição, o que, que vai acontecer, economia, que gerou, de novo, uma elasticidade muito baixa no mercado, que a gente pôde detectar, e acho que esse é um senhor, vocês lembram que em 2018 aconteceu uma coisa parecida, né? A gente tentou segurar preço, não conseguiu, baixou preço e a captação não veio. Então, você entrou para o pior cenário do mundo, que é você ter uma não captação e você trazer aquela turma que vai ficar com um tempo grande com você, com tickets baixos. Né? E o que a gente fez agora foi o contrário disso, muito por conta do Marcel e da equipe dele aí, que foram pilotando e testando tudo para cima e para baixo. Então, de novo, nós somos o produtor de custo mais barato desse serviço em qualquer coisa que a gente esteja no mercado. Então, a gente tem conforto para ser agressivo em preço quando a gente quiser. Achamos que nesse momento não é necessário. E, de novo, essa elasticidade ela varia mês a mês. Tá? Então, por isso, a gente está o tempo todo testando coisas no Brasil inteiro em produtos diferentes. Estamos já fazendo os testes agora para descobrir o que vai acontecer em janeiro e fevereiro. Né? Então, estamos testando várias coisas em prazos diferentes para entrar janeiro e fevereiro com uma precificação adequada para a gente maximizar a nossa receita para frente. Tá? Isso a gente pode fazer porque a gente tem conforto com a nossa base. A segunda questão do EAD, eu acho que existe uma modalidade que sofreu muito com a perda do FIES, né? Principalmente licenciatura e pedagogia. Né? Você olha e houve uma migração muito grande, é um curso que é muito procurado por pessoas de classe CD, muito procurado por pessoas do interior, que com o FIES sendo transformado da forma que foi, simplesmente não conseguiam ir para esse curso e tiveram uma migração forte ali para o EAD. Né? Essa turma tendo condições de financiamento, acho que é uma coisa que, como sociedade, de novo, a gente deveria pensar fortemente. Esses são os professores das pessoas que a gente vai receber uma geração para frente. Acho que isso seria uma migração forte e natural. E acho que tem outros cursos, né, que as pessoas recentemente lançaram, enfermagem, que eventualmente vão sofrer por conta disso, por conta de terem sido lançados aí um preço mais próximo, né? E aí, a hora que você tem FIES, você tem um financiamento, você tem uma condição também de voltar para uma situação anterior, né? Ou a menos que você tenha muito preço ou uma condição muito diferenciada na enfermagem. Tá? Você quer complementar alguma coisa, Heroto? Não? Entra aí, cara.
Eu acho que é isso aí. Não dá para complementar, não.
Obrigado, maravilha. Gente. Claríssimo.
Respondeu, Marcelo? Obrigado.
Está claríssimo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta é do senhor Vinícius Ribeiro, da UBS. Vinícius, pode fazer a sua pergunta.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas de praxe também. Eu queria só adicionar uma outra variável à resposta sobre o EAD de preço. Para a gente pensar um pouco sobre rentabilidade, né? A gente deve, o ano 22 deve fechar com uma rentabilidade no digital estável. E à medida que vocês olham para frente, assim, né, pensando nas perspectivas de 23, de volume e de demanda, como que a gente deveria pensar numa eventual retomada de rentabilidade aí do EAD, à medida que vocês são, como você comentou, né, parente, o lowest cost provider do setor? E ficando também na questão de rentabilidade, no presencial, né, assumindo que não tenha nenhum tipo de retomada de demanda muito agressiva agora em 2023, vocês acham que a estrutura de custo já está no nível onde vocês querem que ela esteja, ou tem algum tipo de espaço para mais eficiência para eventualmente offsetar algum tipo de alavancagem operacional? Obrigado.
Vinícius, eu tenho o privilégio de ter no time aqui os principais experts nos dois assuntos que você perguntou, então não vou me meter a responder, não. Vai lá, Haroldo, vai lá, Adriano.
Oi, Vinícius. Obrigado pela pergunta. A gente vê no próximo ano uma margem próxima, eu acho que a gente está em uma boa eficiência, e com relação ao tamanho, ao crescimento, é o que o Eduardo comentou, assim, tudo depende de como a economia vai reagir, como os nossos testes vão reagir. Eu acho que hoje a gente está muito mais preparado para ser rápido nessa reação, e a gente atingiu uma relação de repasse, de relação de custos em relação à nossa receita, que está muito próximo do que a gente acha ideal. Claro que a gente pode ter ganho aí com testes, ganho com o que pode vir dos próprios testes, tanto de demanda quanto de preço, mas a gente espera algo muito parecido com o que a gente vem realizando hoje. Você te respondi?
Sim, perfeito, Bruno. Obrigado.
Vinícius, bom dia. Com relação ao custo do presencial, o que eu posso já sinalizar para o próximo ano, expectativa, né? Eu acho que tem alguns efeitos diretamente ligados à nossa parte de infraestrutura e campus, que foram movimentações que a gente fez recentemente nas nossas unidades de otimização, que não envolveram apenas redução de quantidade de camp, né, no Brasil, mas também a otimização da própria área ocupada. Esses benefícios, eles foram parcialmente absorvidos já pela gente nesse ano, mas eles devem no ano que vem compor aí uma parte relevante do nosso ganho em redução de custos. Tá? No tema de pessoal também, a gente deve estar identificando ainda alguns ganhos para o próximo ano, muito em razão de alguns pontos que o Rossano mencionou, o investimento que a gente fez em tecnologia, centralização de serviços, especialmente centralização de parte relevante do nosso atendimento nas unidades. Isso também foi parcialmente capturado esse ano, e o ano que vem a gente deve estar vendo isso com impacto total no ano. Então são duas linhas relevantes para a gente, tanto a linha de pessoal como a linha de infraestrutura e imóveis, que a gente deve, para o próximo ano, já ver aí também uma melhora, né? Mas o principal ponto aqui, Vinícius, não é a redução. Acho que tem uma expectativa de melhora de ticket, né? Eu acho que foi o ponto que também o Eduardo falou, que esse ticket recorrente do aluno, né, a gente percebe no presencial uma retomada melhor desse número também. Isso deve, né, deixar para a gente aqui uma margem. Não teremos uma pressão de margem, né, como a gente acompanhou nesses últimos anos aí.
Perfeito, pessoal. Obrigado pela resposta.
Obrigado, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Marquezini, Itaú. Luca, pode fazer a sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Parente, Rossano, bom dia a todos. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Aqui em relação ao custo de pessoal, né? Então, a gente teve um impacto não recorrente em função da pesquisa operacional, que a gente também já viu que influenciou isso no primeiro semestre desse ano. Então, se puderem, por favor, comentar até quando a gente deve esperar esse impacto no custo pessoal, por favor.
Tudo bem, cara? Obrigado pela pergunta aí. Esperamos que ele pare rápido, né, cara? Porque esse custo, ele vem frente aos ajustes de estrutura que a gente precisa fazer com os desafios que a gente enfrenta em base, né? A gente estima que a gente tenha chegado a um patamar de estabilidade na base. Isso vai diminuir a necessidade da gente de fazer esses ajustes de estrutura. Mas, novo, a gente sempre acha alavancas de eficiência, né? O negócio tem a tradição aí de bastante tempo ser cada vez mais eficiente, achar suas alavancas. Então a gente já está pronto para caso tenha que buscar novos avanços dentro da eficiência do negócio, a gente consegue fazer. Mas a nossa estimativa é que a gente tenha chegado num patamar de estabilização. Edu, quer complementar?
Isso aí, obrigado, Luca.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Novamente, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bank of America. Fred, pode fazer a sua pergunta.
Bom dia a todos. Pessoal, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira delas, acho que é aqui um pouco mais, talvez, estratégica em relação a produto, né? A gente está falando bastante de preço, enfim, já faz algum tempo, mas eu queria entender de vocês, principalmente no EAD, né, no Distance Learning, como que vocês veem o produto de vocês hoje, né, em relação à competição, parte de tecnologia também, se já está onde vocês gostariam que tivesse, acho que sempre dá para melhorar, né? Mas, enfim, queria entender a percepção de vocês, como que está, pelo menos quando a gente olha o setor, parece que a performance das empresas são muito parecidas, com exceção de um player que parece estar tendo resultados aí um pouco mais diferenciados. Então, eu queria entender mais essa visão de produto, onde está na percepção de vocês. Essa seria a primeira. E a segunda, acho que até um ponto que o Parente colocou, a gente concorda também, os papéis estão muito amassados, né, em termos de valuation, e aí eu imagino que stock option seja uma parte relevante para você manter os talentos, e com esses papéis amassados, obviamente, fica mais difícil, né? Obviamente, tem uma expectativa de FIES, mas acho que, por enquanto, ao que parece, é só uma expectativa. Então, o que pode ser feito aí? Como é que está a cabeça da empresa agora para 23? Já faz algum tempo, né, que os papéis estão amassados. O que dá para ser feito para manter o time, manter os talentos aí na empresa? Obrigado, pessoal.
Super legal, Fred. Eu vou começar pela segunda, depois passo a primeira para o Haroldo aqui. Nós não temos um plano de opções. Nosso plano são plano de ações, tá? Graças a Deus, tá? Porque acho que nesse momento... Até alguém perguntou isso para mim ontem. Não vou lembrar. Foi a moça do broadcast lá, né? A gente tem uma volatilidade alucinada. Se tivesse opções aqui, estava todo mundo num dia super feliz, no outro dia deprimido, e não se falaria de outra coisa na empresa, né? Então, acho que eu já era fã de plano de ações, over plano de opções, e especialmente nessa montanha-russa aí dos últimos... Desde o início do Covid ali. Eu acho que, graças a Deus, temos plano de ações, e temos gente aqui que a gente conversa sobre isso, tá? A gente tem a clara noção, né, que a gente está vivendo um inverno, né? Na hora que você olha que a gente gerou de caixa 460 milhões de caixa depois de CAPEX nos primeiros 9 meses, né? Se a gente tivesse a dívida que a gente tinha 3 anos atrás ou a taxa de juros do ano passado, né, a gente estava sendo aqui uma máquina de pagar dividendos, né? Então isso é tempo, né? Tempo é o país se ajeitar e a gente volta a ser uma máquina de pagar dividendos aqui, tá? Então, não tenho a preocupação, acho que as pessoas gostam muito, tá? O Fred trabalhar aqui, essa questão do propósito, não tem ninguém larga a mão de ninguém aqui, vamos passar esse inverno juntos, que está sendo muito bacana. Tá? Vai lá, Haroldo.
Obrigado. Fred, cara, seria quase arrogância dizer que nosso produto está pronto, mas a gente vem investindo e aprendendo para o digital há mais de 10 anos. Então, enquanto está todo mundo correndo para o digital, ou tentando adaptar para o digital, a gente está lá há muito tempo e isso permitiu que a gente tivesse a estrutura de custo atual, mas a gente vem evoluindo. A gente olha o digital, a gente olha o EAD como se fosse uma coisa só, mas eu acho que a nossa estrutura tecnológica permitiu que a gente tivesse tanto o digital, que é aquele produto de R$200, quanto um Flex, que é um produto que tem a mesma estrutura de custo digital, mas custa 80% a mais, permitiu que a gente digitalizasse o presencial, permitiu um semipresencial, permitiu um curso ao vivo. Então, esse nosso aprendizado, esse nosso investimento em tecnologia permitiu que a gente não só tivesse aquele digital de origem, e como tanto criasse outros produtos, quanto tivesse um presencial cada vez mais digital, como o Eduardo já comentou, que inclusive impacta na estrutura de custo presencial. Esse é um ponto. O outro ponto é que, ao longo, assim, a gente vem evoluindo muito, tá? Esse ano é o primeiro ano que a gente tem uma sala de aula virtual completamente em plataforma própria. A gente tem um conteúdo que vem evoluindo cada vez mais. A gente tem um app
que hoje atende por praticamente 74%, 75% do nosso consumo acadêmico, do estudo, hoje é feito no app. Então, a gente não tem um produto pronto, ainda bem, a gente vem melhorando bastante, mas eu acho que para esse mundo digital e nesse mundo que a gente precisa de uma estrutura de curso enxuta, a gente está alguns passos na frente da concorrência, o que não quer dizer que a gente tenha muito trabalho pela frente.
Legal.
Peraí, Fred, que eu tenho mais duas coisinhas para você aqui. Então, só resumindo o Haroldo, né, cara? A gente tem um produto que é mais barato de operar, que gera um engajamento danado, gera um NPS muito forte e gera melhores resultados na NAD, né? E gera maiores margens para a gente. Então, acho que em termos de produto, e a gente fez com muito orgulho, tá? A gente, em 2019, quando a gente começou o Ensine, vocês perguntaram para a gente, e a gente só anunciou ele em 2020, né, na hora que já estava voando, mas vocês perguntaram assim, o que impede a concorrência de copiar vocês? Nada impede, né? E está todo mundo copiando a gente, né, nesse mundo digital, aí o senhor trabalho que o Haroldo está fazendo. Então, acho que isso tem uma clareza de produto vencedor, né? E como o Haroldo disse, não está pronto, não, acho que não vai estar pronto nunca, né? A gente está todos os dias dando passos para se manter à frente da concorrência. Eu recebi uma cola aqui do Felipe, que me lembrou muito bem, que é o nosso diretor de gestão. O nosso engajamento nunca foi tão alto, tá? A gente está no pico do engajamento da nossa história, com 80% aqui, né? E com o INPS, que a gente mede todo mês aqui, também vindo muito, muito forte, tá? Então, óbvio que alguma perda aqui ou ali vamos ter, né? Mas acho que o time vem forte e vem bastante unido e motivado para esse fim de inverno.
Legal. Parente, Haroldo, super claro, obrigado.
Valeu, Fred, abraço.
Abraço.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, da Credit Suisse. Maurício, com você a palavra.
Oi, parente, demais diretores, obrigado pelo tempo. Eu tenho pergunta mais em relação à estratégia futura. Eu entendo que esse fenômeno de elasticidade de ticket e volume de estudantes tem sido até bastante comentado na indústria em geral, né? E minha pergunta seria se de fato isso não poderia ser alguma coisa mais estrutural mesmo e não tão circunstancial por conta da situação macroeconômica. E, portanto, isso poderia levar, no futuro, a não ter mais essas distorções de primeiro ano, né? De aluno de primeiro ano, de promoção de entrada. E também relacionado a isso, né? se também não seria o caso de pensar no ensino presencial, já fora desses tickets médios, né? Tentando ir talvez para tickets mais altos, ou se seria a questão de deixar essa estrutura pronta para cursos um pouco mais de ticket médio seria conveniente dependendo de um formato de FIES que viria. E aí também relacionado com essa questão de inelasticidade, né, se não seria também o caso de vocês buscarem, como buscaram através do IBMEC, escola de renome, escola de ticket mais alto, e aí diversificar ainda além da classe C, que tem sido o alvo de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Maurício. Pergunta muito boa aqui, longa, cara. Deixa eu tentar aqui, ver se eu pego todos os pontos aqui. Essa elasticidade de demanda, ela não é estável, tá? Ela varia mês a mês. A gente... De novo, tem um monte de gente aqui que o job description deles é fazer isso, tá? Então, não vemos essa questão mudando, né? Acho que a gente tem um fenômeno pontual que, honestamente, acho que é a primeira vez desde que a gente elaborou isso que a gente viu. Isso foi nesse semestre agora, tá? Já vindo desde maio, mais ou menos, tá? Então, a gente, não só a gente testa preço diferente, mas a gente também pergunta para quem não se matriculou por que não se matriculou, né? E o motivo é achei melhor, achei mais barato, queria mais desconto. O motivo não tenho dinheiro, né? Ele dificilmente aparecia como nas três primeiras posições e ele vem toda semana aparecendo nas primeiras posições. Vinha, tá? Agora já deu uma melhorada, mas até o outubro ali, né? Até o começo de outubro, era o que aparecia toda semana para a gente. Tá? Então, assim, eu não acho que de novo, né, quando a gente está falando de classe C e D, o impulso à compra é importante, a gente vê isso não só no mundo da educação, mas em outros lugares. Eu acho que tem muita gente que acha que não pertence, e aí tem aquele deixa eu pagar pouco para ver como é que é, se eu experimentar eu fico, e se eu gostar eu fico. Então eu acho improvável, dado o perfil desse aluno de classe C e D, que a gente deixe de falar de ofertas, ou de 79, ou de 59, em qualquer momento para frente. Tá? E aí as distorções do primeiro ano, né, eu acho que a gente tem tido uma demanda de alguns sell sides, alguns buy sides, a gente ser mais transparente sobre o que, que é a receita de primeiro ano, o que, que é a receita, e a gente tem controlado isso muito na ponta do lápis, né, já faz um tempo, e em breve acho que a gente pode vir a estar confortável de começar a mostrar esses números para vocês. Tá? A questão do renome, cara, eu acho que com os nossos 7.500 alunos de medicina, os nossos 5, 6 mil lá do BMEC, mais as pós-graduações que a gente tem, eu acho que é difícil, eu não consigo pensar aqui uma instituição que tenha mais alunos de classe A e B do que a gente no Brasil. Tá? Talvez as públicas. Né? Então, eu acho que sempre que negociamos com esse ano, que teria sido maravilhoso ter vindo, mas achamos que não era o momento. Então, sempre a oportunidade a gente olha. Né? A questão aqui é que você vem no preço. Né? A gente, quando a gente olha, isso eu acredito fortemente, a gente, eu e você já conversamos com isso, como já conversei sobre, com outros também. Né? O crescimento vai vir da classe C e D, cara. Quem que vocês conhecem aí da classe A e B que não está na faculdade? Né? Então, no fundo, quando você traz alguém de renome, você está trocando dinheiro com dinheiro. E aí você tem que ter um motivo para ter um valuation melhor do que o cara que está te vendendo aquela coisa de renome. Né? E tem a nossa operação, pode até ter. Mas quando você fala de crescimento, né, do que vai acontecer, e não é possível que a gente, como país, não volte a crescer em algum momento, e nesse momento de crescimento que a gente fecha os olhos para a necessidade de educação, a gente sabe que o crescimento vem da classe C e D, e a gente está muito, muito pronto. Se olhar tudo que a gente fez nos últimos 4, 5 anos para chegar nesse momento. O nível de prontidão que a gente tem hoje, de estrutura super lean, super enxuta, para a gente poder pegar esse momento de crescimento e aproveitar muito. Tá? Então, pode vir coisa de renome? Pode, mas isso de jeito nenhum é a solução, nem para a gente, acho que nem para nenhuma empresa de educação.
Perfeito, claríssimo. Muito obrigado.
Obrigado, Maurício.
Novamente, para realizar uma pergunta, basta clicar em levantar a mão. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Leandro, com você a palavra.
Pessoal, bom dia, tudo bem? São duas perguntas rápidas aqui. A primeira é só para voltar aqui no comentário de margem do EAD, né? Acho que tem que caminhar para uma estabilidade no próximo ano. Eu só queria pegar um ponto. À medida que você cresce bastante via polos parceiros, em tese, a linha de repasse poderia pesar um pouco na sua margem. Então, só para entender se a ideia é ter outras alavancas aqui para compensar esse efeito ou se os repasses não deveriam ser uma pessoa tão grande assim. Se puderem passar um pouco mais de cor nesse ponto. É a primeira pergunta. E a segunda, só para ter uma mensagem sobre CAPEX, né? Vocês até passaram um guidance para esse ano, a gente está já quase 2 anos rodando na casa dos 500 milhões. Então, assim, para 23, se tem alguma referência de investimento esperado, é isso. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Vamos lá. Margem AD, isso dói, sabe? Porque, no fundo, a pergunta normalmente ela vem ao contrário do que você fez, né? Você diz, poxa, mas você tem uma alavancagem operacional gigantesca, como é que essa margem não vai subir, né? E, no fundo, é isso que você matou aí, né? Então, o que a gente tem de alavancagem, que realmente é gigantesca, ela é morta ou ela é compensada, né, pelo crescimento em polos parceiros, principalmente, que a gente tem que pagar uma comissão ali, né? E eventualmente, com uma queda de preço. Então, nas nossas projeções aqui, a margem do EAD nem sobe por conta da alavancagem operacional, nem cai por conta do aumento de repasse a polos parceiros, tá? Sobre o CAPEX, Alçano?
Leandro, tudo bem, cara? Sobre o CAPEX, cara, a gente deu o guidance aí de chegar a 7, 8% no longo prazo, né? Isso deve estar apontando aí para 24, a gente está chegando aí nesse número, né? Então, a gente está no meio agora dessa discussão para 2023, mas certamente vai estar nessa escala entre o que a gente está fazendo hoje e esse alvo aí de 7, 8% que a gente deve atingir em 24, né? Então, a gente imagina chegar num ponto intermediário, aí, talvez um pouquinho mais perto aí do alvo de 24.
Perfeito, pessoal. Obrigado. Bom dia.
Obrigado, Leandro.
Valeu, cara.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Caio, com você a palavra.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Eu queria estender um pouco sobre o produto do Estácio ao Vivo, se vocês pudessem compartilhar um pouco com a gente como que é essa entrega, como que é a precificação do produto, os econômicos dele, e também se vocês puderem passar um update sobre o processo de racionalização de infraestrutura que vocês anunciaram aí no último trimestre. Obrigado.
Obrigado, Caio. Então, só uma sobre o produto do ao vivo e outra racionalização da infraestrutura. Acho que as duas são com a Adriana.
Pode levar. Pode comer, mamãe.
O Caio está acompanhado. Caio, bom dia. Sobre o Estácio ao Vivo, é um produto novo, né? A gente acabou lançando ele nesse trimestre. Ele é um produto que ele nasce a partir da experiência que a gente teve durante a utilização das nossas plataformas durante a pandemia. A gente aprendeu muito com a plataforma, a gente trabalhou muito próximo, especialmente com a Microsoft, no desenvolvimento dessa plataforma. Desenvolvemos um modelo de ensino adaptado a essa plataforma e optamos, então, a partir dessa experiência toda, criar um novo produto, né? Esse produto ele é totalmente desenvolvido através dessa plataforma Teams com o professor. Então, ele se assemelha conceitualmente muito mais a uma aula presencial, porque tem um professor, tem uma turma, né? Tem atividades, tem toda a interação tecnológica da plataforma, mas ela tem, sim, ali uma parcela de professor. Então, quando a gente fala em economics desse produto, ele é um produto que, em termos de custo de professor, né? Ele acaba sendo semelhante ao presencial, mas sem todos os demais custos envolvendo aí infraestrutura de campus, já que ele opera 100% nessa plataforma, né? E o tema de precificação, ele segue muito a questão de praça a praça, concorrencial, enfim, trabalho já que o time do Marcel aí de pricing vem fazendo, né? E com relação à infraestrutura, a gente fez uma série de otimizações, a gente já falou sobre isso em diversos fóruns aqui durante esse ano. A gente resolveu não falar tudo de uma vez só, a gente foi fazendo aos poucos e mostrando o resultado para vocês, essa otimização. Houve uma redução de camp significativa, mas o mais importante, como foi falado na nossa última divulgação de resultados, foi a redução em área, né? Então, redesenho de campus, justamente até pelo avanço tecnológico, a gente conseguiu redesenhar muito nosso campus universitário, e com isso a gente tem uma redução não só de aluguel, mas também na equipe toda de facilities, limpeza, segurança, né? Então a gente avança bastante nisso, e também no nosso modelo de contratação. Então, como eu disse antes, nossa expectativa é que esse trabalho todo que foi desenvolvido nesse ano, ele siga apresentando aí para os próximos períodos aí ainda resultados bem interessantes para a gente, Caio. Não sei se eu consegui deixar claro aqui suas questões, mas da minha parte é isso.
Não, tá ótimo, obrigado.
Obrigado, Caio.
Sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia.
Só queria começar agradecendo a confiança de quem está aí com a gente. Acho que, de novo, o trabalho dos últimos 4, 5 anos resultou nesse portfólio que a gente tem hoje, que é um portfólio que cresce e gera caixa, apesar do momento super difícil, e que tem um potencial gigantesco no momento em que a economia voltar, e esse momento acontecerá, espero que em breve. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelas perguntas, um abraço, fiquem bem.
Obrigado, pessoal. Bom dia.
A videoconferência da IDUX está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.